Bola Branca. Olá, Viva, muito boa noite. Sejam bem-vindos a esta Bola Branca especial para esta sexta-feira, 12 de abril de 2024. Começamos agora, damos agora o pontapé de saída e vamos até às 22h45 para lhe levarmos à abertura da jornada 29 da Primeira Liga de Futebol, para lhe levarmos o Gil Vicente Sporting, marcado para as 20h15. Entra em campo já na abertura da ronda o líder agora mais confortável desde a última jornada do Campeonato Maior em Portugal. Vamos nesta noite olhar também para o resto da atualidade esportiva, também para o futebol lá de fora. Há várias partidas em andamento de abertura de jornadas, bem como para o resto da atualidade no país e no mundo. Venha então aí connosco, este é o Som da Renascença, estamos em rr.pt também. Já a seguir avançamos para as primeiras de Barcelos.
Bola Branca.
Onde se vai jogar esse Gil Vicente Sporting, embate entre Galos e também Leões, Leões líderes do campeonato. Para este sábado às 15h30, na ronda 29 da Primeira Liga, Vitória de Guimarães-Farense. Às 18h, Futebol Clube do Porto Famalicão. Às 20h30, Estoril Praia Sporting de Braga. No domingo, Estrela da Amadora Rio Ave às 3h30 da tarde, Portimonense Casa Pia às 6, Aroca Boa Vista também às 6 da tarde e às 8h30 da noite, Benfica Moreirense. Por fim, na segunda-feira, o fecho da ronda entre Vizela e Desportivo de Chaves, jogo marcado para as 20h15, é um embate entre os últimos da tabela classificativa.
Bola Branca.
Avançamos sem mais demoras para Barcelos, para o estádio a Cidade de Barcelos. Vem aí o Gil Vicente Sporting. Vamos às primeiras com a equipa da Renascença. O som vai ser cuidado e já o escutamos pelo José Luís Moreira. Vamos ter o VAR Bola Branca Paulo Pereira. Também os comentários à partida do José Nuno Azevedo. A reportagem do Eduardo Soares da Silva e a narração do Pedro Azevedo. Que saúdo em nome de todos. Olá, viva. Boa noite, Barcelos.
Olá, boa noite, Rui Viegas, ouvintes da Renascença. É um final de tarde, início de noite em Barcelos, com temperatura alta, 20 graus a esta hora, depois de uma tarde muito quente nesta cidade minhota. Sporting em estado de graça, a trazer até Barcelos uma multidão de adeptos. O líder Sporting está à procura em Barcelos da sexta vitória consecutiva na Liga, com o objetivo de ficar cada vez mais perto do título nacional. O Sporting vem de um triunfo sobre o Benfica no derby, o quinto consecutivo na competição, o 14º jogo seguido sem perder na Liga. A última derrota foi com o Vitória de Guimarães a 9 de dezembro. Já lá vão 4 meses, foi na cidade berço. O Sporting tem estado intratável no campeonato, 27 jogos, 23 vitórias, 2 empates, apenas 2 derrotas, 79 golos marcados é o melhor ataque, 27 sofridos é a terceira melhor defesa, primeiro lugar com mais 4 pontos do que o Benfica, mais 13 do que o Futebol Clube do Porto, um Sporting destacado no primeiro lugar, mesmo com um jogo a menos, o que irá realizar na próxima terça-feira em Famalicão, em atraso da 20ª jornada para acerto de calendário. E é justamente nessa ideia de rotação dos jogadores a pensar nos próximos jogos e na sequência de jogos num calendário muito denso que Rubén Amorim faz alguma gestão no 11 inicial, como se percebe com as 4 alterações que opera na equipa relativamente à vitória frente ao Benfica. É verdade que uma dessas alterações é forçada, a alteração por castigo de Ilman. Havia uma dúvida relativamente a Mateus Reis. Por razões de ordem física, fica de fora deste desafio. Depois vão para o banco, Santos Justo e Coates a pensar nessa rotação, nessa gestão que tem operado na equipa e com sucesso o técnico Rubén Amorim. 4 alterações relativamente ao Benfica. Saem Santos Justo, banco, Coates, banco, Ilman, castigo, Mateus Reis, razões de ordem física. Recordando que Nuno Santos está castigado e Adam continua no boletim clínico. entram para o 11 Eduardo Quaresma, Diomandé, Daniel Bragança será o capitão e Ricardo Osgaio. 11 do Sporting: Franco Israel, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Diomandé, Morita, Daniel Bragança, corredores, Jenny Catamo, Ricardo Osgaio e na frente, Trincão, Jóqueres e Pedro Gonçalves. É este o 11 da formação de Rubén Amorim para defrontar um Gil Vicente que atravessa a pior série da temporada. 3 derrotas seguidas, 6 jogos sem vencer e uma chicotada psicológica durante a semana. Saiu Vítor Campelos. Após este jogo, será oficializado o ex-técnico do Tondela, Tozé Marreco. Interinamente, a equipa orientada por Carlos Cunha, que opera 4 alterações relativamente à derrota frente ao Rio Ave de 3-0 na última jornada. Saídas de Alex Pinto, Buta, Fujimoto e Touré, que está castigado, e as entradas de Zé Carlos, Kiko, Moricbane e Domingues. De início, Andrio, Zé Carlos, Gabriel Pereira, Rubén Fernandes e Kiko Pereira, Pedro Tiba, Moricbane, Martim Neto, Murilo, Domingues e Depo. Árbitro Manuel Oliveira, vídeo-arbitragem para André Narciso. Ambiente em Barcelos, um ambiente quente como o tempo, com muitos adeptos nas bancadas. Repórter Eduardo Soares da Silva, boa noite.
Boa noite, é isso mesmo, ambiente de jogo grande aqui no estádio Cidade de Barcelos. O estádio está completamente cheio, os bilhetes já esgotaram há vários dias. O Gil Vicente não é um clube que tenha tradição de limitar os adeptos visitantes e, portanto, diria que hoje aqui o rácio, não parece exagerado, estará de 70-30 a favor do Sporting. O Sporting está aqui no Minho, em Barcelos, a jogar praticamente em casa, tanto que teve até direito a uma coreografia no setor visitante. Na bancada norte foram distribuídas cartolinas verdes e brancas e que pintaram por completo esse topo norte, e são os adeptos do Sporting que se vão fazendo ouvir neste início, antes do início do jogo, para tentar empurrar a equipa, claramente motivados depois dessa vitória emocionante no derby na última jornada frente ao Benfica, e que criou um fosso ainda maior para as Águias na liderança do campeonato. Terminou agora mesmo a reunião de capitães de equipa. Daniel Bragança, que vai do banco de suplentes para a braçadeira de capitão, o médio português que hoje é o capitão de equipa na ausência de Seba Coates, que fica no banco de suplentes, e também de António Adam, que ainda está a recuperar de lesão. Já decidiram campo, já decidiu campo a bola com o capitão de equipa do Gil Vicente, já o histórico Rubén Fernandes, terceiro jogador mais velho do campeonato. Parece que vai ser o Sporting a dar o pontapé de saída, e Jóqueres já vai ali receber a bola dos braços de Manuel Oliveira. Os jogadores do Gil Vicente fazem ali uma última roda da união, eles que atravessam um mau momento, que ditou até a saída do treinador Vítor Campelos, e hoje, ao que apuramos, já com o novo treinador aqui nas bancadas do Estádio Cidade de Barcelos. Tozé Marreco deixou o Tondela da 2ª Liga, vai assumir a equipa a partir da próxima semana, já está aqui na bancada para assistir à sua futura equipa.
Obrigado, Eduardo Soares da Silva. Tudo a postos para o arranque deste Gil Vicente Sporting, com um grande entusiasmo nas bancadas dos adeptos do Sporting que invadem Barcelos neste encontro inaugural da Ronda 29 da Primeira Liga de Futebol. Falávamos na gestão, José Nuno Azevedo, comentador da Renascença, do técnico do Sporting, sobretudo na sua defesa. Hoje não tem no meio-campo Ullmann, o Sporting em estado de graça. Nestes números arrasadores que falamos da equipa do Sporting esta época, atenção que o Sporting começa o jogo, está a marcar há 35 jogos consecutivos, mas fica um aviso: a última vez que não marcou foi justamente aqui em Barcelos, há um ano atrás, num 0-0.
Sim, é um dado importante, Pedro. Boa tarde. É um jogo que o Sporting tem aqui, provavelmente, um lado emocional mais difícil. Ou seja, vem daquele que era, teoricamente, o jogo da época, o jogo com o vice-líder do campeonato, em sua casa, ultrapassou-o, e agora é ter a capacidade de voltar à terra e perceber que só o melhor Sporting poderá sair de Barcelos com os 3 pontos. Provavelmente é isso que iremos ter, um Sporting consciente disso mesmo, que vai enfrentar um Gil Vicente que mudou de treinador. Há sempre esse efeito. Aqui, aparentemente, aqui uma dúvida que existia: como jogaria este Gil Vicente? Não muda muito. Murilo vai jogar à esquerda, Domingues à direita no apoio a Depu, sendo que no processo defensivo é um 4-4-2. Eles baixam à linha de Gban e de Pedro Tiba para ser Martinetto a jogar mais subido junto de Depu, nessa condicionar o processo ofensivo da equipa do Sporting na primeira zona da organização. Olhando para o Sporting, a dúvida. Catamo Canhoto jogaria à direita e Esgaio à esquerda. É isso que acontece. Catamo mantém-se à direita e Esgaio está no corredor esquerdo. É a adaptação possível, porque esta gestão não foi pensada. Ou seja, aconteceu. Nuno Santos viu o quinto amarelo no banco de suplentes. Viu-se privado de estar hoje aqui e uma lesão durante a semana de Mateus Reis obriga a esta alteração. Tudo o resto é Diomando ao meio, Quaresma à direita, Gonçalo Inácio à esquerda, no trio de centrais da equipa do Sporting, para depois, daí para a frente, sem surpresas, Morita e Daniel Bragança no apoio aos três homens da frente, que são os habituais, Trincão, Guiócaras e também Pedro Gonçalves.
Bola para a equipa do Gil Vicente. Ainda não há cometimentos na partida de Barcelos. 0-0 no marcador. 2 minutos de primeira parte. Temperatura de 20 graus a esta hora em Barcelos. É um início de noite quente. A bola para a formação barcelense. O atraso efetuado até ao guarda-redes Andria. Aponta a piar forte o brasileiro. A jogar na frente para um companheiro que estava em posição irregular. E é pontapé livre para a equipa do Sporting. Murilo apanhado em posição de fora de jogo. A bola já movimentada pela equipa leonina. Recebe Gonçalo Inácio. Capta a bola o canhoto da defensiva do Sporting. A jogar na direção de Diomandé. A tentar organizar Diomandé. A dar para a direita. A jogar para Eduardo Quaresma. Este a adiantar para Trincão. O atraso efetuado para Quaresma. Outra vez Diomandé. A fazer a abertura. A jogar para um companheiro. Aqui é Gonçalo Inácio. Troca a bola à equipa do Sporting no seu último reduto com os três centrais em ação. A bola outra vez para Gonçalo Inácio. Já entrou no meio campo do Gil. A fazer o adiantamento para Ricardo Esgaio. Vai tentar puxar Ricardo Esgaio para o seu melhor pé. Acabou por cruzar com o outro, com o esquerdo, sem qualquer perigo. A bola sobra até ao guarda-redes, Andria.
É, não consegue tirar o cruzamento de forma eficaz aqui Ricardo Esgaio, a jogar fora de posição, à esquerda, claramente a tentar puxar para o seu pé preferido, o pé direito, mas o cruzamento foi direto para as mãos de André.
A bola já pontapeada para o meio campo do Sporting, saída por intermédio de Eduardo Quaresma. A pegar na bola, a tocar curto para trás, a jogar para Diomandé. Este a adiantar para Morita, recebe o japonês, vai a caminho do meio campo contrário, devolve para trás, fecha-se o Gil Vicente, levanta Diomandé, tenta romper a defensiva do Gil. Há corte efetuado pelos centrais da formação de Barcelos. Depois uma abertura até Kiko Pereira, adiantamento do canhoto, a tentar jogar na frente para Depu, mas há falta cometida por o jogador do Sporting sobre o avançado angolano.
É isso mesmo, falta de Diomandé sobre Depu, está de regresso o internacional angolano, que esteve lesionado durante praticamente meia temporada, mais de 4 meses fora das opções. A primeira titularidade foi precisamente na última jornada, frente ao Rio Ave, hoje merecer também a confiança do treinador interino do Gil Vicente, Carlos Cunha, a sofrer falta de Diomandé. O Liverpool pode ser perigoso, Pedro Tiba é o principal candidato para colocar a bola na área.
Ponta pé livre para a equipa do Gil Vicente, muito subida a defensiva do Sporting, lado esquerdo do ataque gilista. A bola vai ser levantada para a grande área do Sporting, lá está a bola levantada na direção de Rubén Fernandes, a tentar o cabeceamento, o corte é de Morita, ganha canto a equipa de Barcelos.
E ainda se entusiasma os adeptos do Gil Vicente, era jogada estudada, Murilo fez simulação, Pedro Tiba colocou a bola ao segundo posto à procura do capitão de equipa, Rubén Fernandes, ele que curiosamente marcou o Sporting a Alvalade na primeira volta, mas foi Morita que penteou a bola, sai pelo outro lado, pontapé de canto à direita do ataque dos gilistas.
Na primeira volta o Sporting ganhou por 3-1 em Alvalade, mas o Gil Vicente foi o primeiro a marcar, por intermédio de Rubén Fernandes, como referiu e bem o Eduardo Soares da Silva. Pontapé de canto marcado, ali um desvio, a bola vai outra vez pela linha de cabeceira, novo canto para a equipa de Barcelos.
É ali um pontapé de canto traiçoeiro, porque vai muito colado ao primeiro posto, é Victor Guiócares que está ali o ponta de lança a desviar para pontapé de canto, canto em reedição à direita, mais uma vez para o pé esquerdo de Murilo.
Ponta pé de canto para Murilo, a tocar curto, a jogar para Pedro Tiba, e este a fazer o atraso, pode arrancar cruzamento, entretanto o seu companheiro da direita, que era Zé Carlos, má combinação, bola para fora, é desperdiçar um canto o Gil Vicente. Lançamento para o Sporting, lançamento para ser cobrado por Ricardo Esgaio. É na projeção da linha limite da grande área do Sporting. Lá está Gaio à procura de companheiros. A jogar em zona nuclear. A meter bola para Moreta. Recebe a bola o japonês. A fazer a abertura para Jenny Katamo. Avança Jenny Katamo. Vai adiantar a bola. É para a velocidade de Jokeres. O corte efetuado por Kiko Pereira. O atraso até ao guarda-redes, André.
Era mais uma tentativa de trivela de Jenny Katamo. Já mostrou essa capacidade de fazer bons passos com esse gesto técnico. Tentava colocar a bola num colega de equipa, mas chegou primeiro. O hoje lateral esquerdo da equipa do Gil Vicente, Kiko a tirar o lugar a Leonardo Buta, que tem sido praticamente titular a temporada inteira.
Bola para a equipa do Gil Vicente, saída por intermédio de Domingues, a fazer o atraso mal medido, recupera, vinha de trás, Jokeres, a meter bola em zona central, atenção a Morita, vai por detrás Pedro Tiba, Morita remate, oposta! Mas que petardo, com a bola a esbarrar no poste da baliza, a insistência pode ser e marca! Trim, 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 trincão! É golo do Sporting! Trincão a tirar a bola, bate no poste e vai para o fundo da baliza de Andrio. É o primeiro da equipa leonina que tinha ameaçado 5 segundos antes no remate ao poste de Morita.
É, e foi na insistência que o Sporting abre o marcador aqui em Barcelos, o mesmo poste que primeiro devolveu a bola e manteve o lance vivo no Sporting. Um grande remate de Idemás a Morita, que foi traiçoado ali pelo poste. A bola sobrou, ficou vivo e ia rematar para o mesmo lado. Francisco Trincão com a camisola 17. Desta vez a bola bate no poste, mas entra dentro da baliza defendida por André. Explosão de alegria aqui no Cidade de Barcelos, adeptos do Sporting festejam um golo madrugador numa jogada que nem tinha sequer o envolvimento de Víctor Gyökeres, que tinha caído e a ficar a reclamar uma falta.
O melhor ataque do campeonato a fazer o golo 80, atenção a Gyökeres, vai para a linha de fundo, o atraso já vamos comentar, o Sporting insiste no ataque, está goloso nesta fase inicial do desafio, há dinâmica, há sede pelo golo, há muito apetite por luzir os olhos à baliza adversária. Um remate ao poste, um golo, 1-0 para o Sporting.
Sim, aquele momento que parecia que o jogo estava condicionado em termos ofensivos, porque Gyökeres ficou no chão. A realidade é que o Morita, num lance individual, criou a primeira oportunidade. A bola vai ao poste, mas depois voltou a ser o japonês a criar a pressão para que o Sporting pudesse voltar a recuperar a bola e nessa sequência o Trincão a conseguir o primeiro golo. É um Sporting afirmativo. Era isso que se esperava, era um Sporting que exerce o jogo, não esperasse pelo que o jogo pudesse dar, e é isto que estamos a assistir. Um Sporting dominador, como temos visto ao longo da temporada, e um Sporting que não se vai cansar de procurar o golo, porque é a forma de ter o jogo controlado, porque um golo só não é suficiente para essa tranquilidade que o Sporting procurará no jogo.
Exultam os adeptos do Sporting em Barcelos. 10 minutos, primeira parte, estádio Cidade de Barcelos, o líder já marcou, por intermédio de Trincão, Gil Vicente, 0, Sporting, 1.
Francisco Trincão não marcava há 2 meses, quando fez o gosto ao pé frente ao Sporting de Braga. Foi o 8º golo de Trincão esta época, o 7º no campeonato.
Estamos aqui na Flash Interview. Mister, antes do gol da vitória, eu vi que falava com o seu avançado e tinha a mão a tapar a boca. Estava a dar a tática secreta?
Não, tinha só um bocado de espinafre no dente. A tática vencedora já toda a gente sabe.
Já não é segredo. Na nova época, a tática vencedora é 1x2. Aposte no Totobola. Tão simples como 1x2.
Leão a rugir na casa dos galos. O relato na Renascença deste Gil Sporting é do Pedro Azevedo.
Pontapé de canto para a equipa do Sporting. A equipa leonina ganha o seu primeiro canto no jogo. Marcou primeiro um golo do que um canto. Atenção ao Sporting, vai com vários. Cruzamento a partir, segundo posto pode ser. E marca! em posição frontal, na sequência de um cruzamento da direita e de cabeça, a fazer 2-0 para o Sporting.
É um jogo que podia ser difícil para o Sporting. A equipa leonina está a torná-lo extremamente fácil. Uma jogada que começa num canto à direita de Francisco Trincão, mas o cruzamento acaba de ser por parte de Pedro Gonçalves, que coloca a bola no segundo posto, onde estava, diria, completamente sozinho Diomande, que, regressado ao 11 inicial, cabeceou. Parece-me que Andrew ainda consegue desviar, mas não evita o golo do Sporting ali na baliza, onde nas costas estão a maioria dos adeptos do Sporting, e que fizeram grande festa e que estão com grandes motivos para sorrir aqui para já nestes primeiros 12 minutos de jogo em Barcelos.
Intratável a equipa leonina, uma dúzia de minutos, 2-0, e atenção a Pote, atenção a Pedro Gonçalves. Já vai em 11 assistências no campeonato pela equipa do Sporting, José Nuno, que já vai em 81 golos na prova.
É um lance de laboratório. Às vezes dá asneira, às vezes perde-se lance. O Gil há pouco tentou um canto de laboratório e não correu bem. Este é claramente um canto de laboratório trabalhado. Trincão a jogar curto para Catamo. Envolvência com a passagem nas costas por parte de Pote, que depois faz um cruzamento para um ataque do Sporting, neste caso do Diomande, completamente liberto, completamente desmontada a zona defensiva da equipa do Gil Vicente, com a movimentação que esse canto provocou, e Diomande, como disseste, completamente liberto nas costas, a fazer um gol aparentemente fácil, mas muito bem trabalhado pela equipa do Sporting. Um 2-0 que dá essa tranquilidade. Veremos que Sporting teremos daqui para a frente, se a gerir o jogo pela densidade competitiva, ou se claramente à procura de resolver o jogo mais ainda, para ser mais tranquilizador e mais moralizador com os golos conseguidos.
É a nona vez que o Sporting marca um golo no campeonato, na sequência de um pontapé de canto. 81 golos marcados, 36 jogos seguidos a marcar na Primeira Liga. A última vez que não marcou foi há um ano, no anterior campeonato, neste estádio, frente ao Gil Vicente. Pontapé livre para a equipa do Gil. O Sporting ganha por 2-0 em 14 minutos de jogo. O primeiro golo foi aos 7, o segundo foi aos 11. Livre já cobrado pela equipa do Gil, que ainda não conseguiu esboçar uma reação perante a entrada de Leão da equipa do Sporting. A bola movimentada por Andrea, a pontapear na profundidade, a levantar na direção do Depô. O corte de cabeça efetuado por Gonçalo Inácio, a jogar para a linha lateral para Jokeres. Recebe o sueco, joga em zona central, recuperação de Pedro Tiba, a libertar para trás, adianta Rubén Fernandes. Não consegue libertar-se a equipa do Gil Vicente, não consegue sacudir a pressão do Sporting. A bola para Jenny Catamo, recebe o moçambicano, toca para trás para Morita. Está a adiantar, Morita a jogar para Daniel Bragança, a devolução para Morita, depois é Trincão a jogar com fluidez para o lado direito para Jenny Catamo. Recebe o moçambicano, dá atrás outra vez para Morita, Morita para Jenny Catamo, tapado por Murilo. Adiantamento, velocidade de Trincão é supersónica e a cair, mas sem falta, ponta pé de baliza para o Gil.
É feliz num duelo, parece-me, com Kiko, ficou a reclamar falta o internacional português, mas nada foi assinalado. O lance terminou nos braços de Andrew, que vai agora deixar num pontapé de baliza, que é cobrado pelo capitão da equipa, Roberto Fernandes. Há instantes mencionavas a 11ª assistência no campeonato para Pedro Gonçalves. Ora, era o segundo jogador do campeonato com mais assistências, agora igual a Rafa Silva no topo dessa lista dos jogadores com mais assistências do campeonato.
É, e os jogadores do Sporting, que marcam muitos golos esta época, na lista dos melhores marcadores, todos também assistem, para além dos golos que marcam. E na equipa do Sporting, Trincão passar para o terceiro lugar na lista dos melhores marcadores do Sporting esta época. O primeiro é Jokeres com 22, o segundo é Paulinho com 12, agora o terceiro é Trincão com 10, relegando Pedro Gonçalves para a quarta posição com 9. Lá vai a equipa do Sporting. Estou a falar apenas nos jogos da Liga. A bola para Inácio, a jogar para trás para Diomande, este a libertar, a meter bola para Eduardo Quaresma, procura desmarcações, tem Jenny Catamo colado na linha, já não tem ângulo para passe. Opta pelo atraso. Outra vez para companheiros da zona central. Depois o adiantamento é diretamente para fora do canhoto. Gonçalo Inácio.
É levantar a mão. Fica a pedir desculpa porque sai realmente inspirado esta tentativa de passo longo e abrir em Ricardo Gaio no corredor esquerdo. Bola diretamente para fora. Lançamento para Zé Carlos, mesmo em frente ao banco de suplentes, onde Rubén Amorim tem estado de pé, como habitual, a tentar dar indicações para os seus jogadores.
É muito interventivo, como é hábito, o técnico da equipa do Sporting na sua área técnica, correndo a defio a pavio, dando instruções para os seus jogadores no relvado.
E no banco do Gil Vicente os ânimos já estão claramente mais em baixo. Carlos Cunha é o treinador interino. Tosé Marreco vai assumir a equipa a partir de amanhã, será oficializado amanhã, já está hoje na bancada a assistir ao encontro. Carlos Cunha, que é o treinador do Sub-23, ele que já na temporada passada tinha feito 3 jogos na equipa principal, na altura da transição entre Vieira e Daniel Sousa, tinha também feito um jogo frente a um dos grandes, na altura foi frente ao Benfica, uma derrota na Luz. Para já este regresso à equipa principal também não está a sair de feição para Carlos Cunha. Pontapé livre para o Gil Vicente, descaído para a direita, mais uma oportunidade de, na bola parada, criar alguma sensação de perigo para Franco Israel, ou o pé direito de Pedro Tiba ou o pé esquerdo de Murilo para cobrar.
É o Gil Vicente a tentar colocar bola na grande área do Sporting, é Murilo a levantar, mas é um passe para o guarda-redes Franco Israel.
E festejam os adeptos do Sporting nas bancadas, adeptos do Sporting que estão também nas costas de Franco Israel nesta primeira parte. A bancada sul está também preenchida por os adeptos do Sporting. Tinha aqui o Gil Vicente uma oportunidade de criar perigo, mas este canto, este livre, aliás, cobrado com o pé esquerdo de Murilo Sousa, foi muito fácil, diretamente para os braços do Internacional do Uruguai.
Os topos do estádio estão preenchidos exclusivamente por adeptos do Sporting. Nas outras zonas, nas bancadas, também há adeptos lineares. Avança a equipa do Sporting com o Morita. Morita agora com algum espaço no seu meio campo a fazer o atraso para Diomande. O Sporting a vencer por 2-0, 17 minutos, golos aos 7, o primeiro apontado por Trincão, aos 11 por Diomande. Abertura do Sporting vai com Jenny Catamo a tentar criar o desequilíbrio sobre um adversário e faz a finta aqui com ainda na perseguição. Jenny Catamo vem para trás, lá está o moçambicano, não larga a bola, agora joga para um companheiro da retaguarda, mete bola para Morita. Morita pica para a entrada da grande área, tira a defensiva do Gil. Ainda vai insistir o Sporting com Trincão a fazer uma abertura para o corredor. O cruzamento a partir de Gaio e este a tocar para uma zona mais central para Daniel Bragança. Não consegue o melhor domínio da bola. Recupera o Gil, mas não consegue libertar-se. Não sai da toca. A equipa do Gil avança o Sporting. Atenção a Jenny. Já na grande área. Enquadramento. É um movimento que faz muito bem Jenny. Depois o remate de Trincão. Está mesmo confiante. A bola passa por sobre a barra, mas não passou muito distante da barra da baliza de Andrea.
Está confiante, depois de já ter marcado uma vez aqui em Barcelos nesta partida, tentou o remate também à distância, vai para o meio da baliza, mas ligeiramente acima, diria que o lance estava controlado por Andrea. Está também motivadíssimo naquela ala direita, Jenny Catamo, depois de ter sido um herói quase improvável do derby com os 2 golos frente ao Benfica. Foi ele que criou esta jogada a partir da direita, que terminou com esse remate por cima de Francisco Trincão.
Falar da confiança de Trincão é um pouco injusto, José Nuno, porque não é só Trincão que está confiante nesta equipa. Esta Sim. equipa respira confiança.
Quando falas em confiança do Trincão é precisamente pelo momento anterior, ou seja, no momento em que o Sporting também estava bem, Trincão não estava tão bem. E agora, digamos que acompanha a equipa e mais, por vezes reforça essa confiança da equipa com o seu talento, que lhe era reconhecido, mas que tardava em aparecer na equipa do Sporting. No ano de 2024 temos Trincão ao seu melhor nível, ao nível que o fez sair do Braga para o estrangeiro e que faz agora nesta equipa do Sporting.
Trincão trincou o galo ao minuto 7, depois Diomande ampliou para 2-0 ao minuto 11. Já vamos atualizar para já a equipa do Gil no ataque. Atenção ao cruzamento para a área, há uma hesitação da defensiva do Sporting que cede canto. A bola saiu.
Não sei se não evita ainda Eduardo Quaresma. O árbitro diz que não, mas parece-me, fiquei com a ideia que a bola não cruza por completo a linha de fundo. Ali o próprio Eduardo Quaresma, que ao segundo posto faz o desvio, ainda fez um sprint para tentar evitar que a bola cruzasse a linha de fundo. O árbitro assistente viu que a bola tinha cruzado a linha de fundo. É pontapé de canto, mais uma oportunidade para Pedro Tiba colocar um cruzamento na área de Franco Israel.
É o terceiro canto para a equipa do Gil Vicente na partida. Vai ser enviada a bola para o interior da grande área do Sporting. Primeiro poste, há um desvio de cabeça, efetuado por Gyökeres. Ainda a insistência do Gil, a bola para Domingues, Maxime Domingues, a meter bola para a lateral. Vai combinar o suíço com um companheiro da retaguarda, que é Gabriel Pereira. Este a adiantar, mas para espaço vazio, protege a bola de Omandé para evitar a progressão do adversário. Vai entregar para Morita. Morita joga na profundidade, recupera a equipa do Gil. Atenção a Gabriel Pereira, pode reeditar cruzamento para a grande área, tira a defensiva do Sporting. Atenção ao contra-ataque, a bola em Jerry Catamo, vai em velocidade o jogador moçambicano, mete para Gyökeres, valeu a atenção do guarda-redes Andria, a jogar como se fosse um livro fora da grande área, evitando que Gyökeres chegasse à bola. 21 minutos da primeira parte em Barcelos. Gil Vicente 0, Sporting 2.
No seu jogo 50 pelo Sporting, Diomanda marcou o seu segundo tento no campeonato. E atenção, chamo o Paulo Pereira porque há pouco, naquele lance que acabou por dar pontapé de canto, ainda com a bola a tentar ser resgatada por Eduardo Quaresma, no momento do cruzamento à direita, os jogadores gilistas ficam a pedir ali mão na bola de um homem do Sporting. Paulo, houve alguma irregularidade ou não?
Eu não consigo identificar. Realmente há uma série de reações dos jogadores do Gil, mas de facto não consigo aperceber, ou pelo já nas repetições, nenhuma mão perto sequer da bola.
Vamos aguardar por melhores repetições, eventualmente. Fica a análise do Paulo Pereira, que está também connosco em permanência, o vídeo-árbitro, a Bola Branca.
E já veio aí o herói do jogo, Carlão. Viu há pouco a falar com um colega com a mão a tapar a boca. Era uma tática secreta?
Nada disso. Só lasquei o dente a saltar com a defesa. A tática vencedora, já toda a gente sabe.
Já não é segredo. Na nova época, a tática vencedora é um 1x2. Aposte no Totobola. Tão simples como um 1x2.
20:38.
Bola Branca.
Edição especial para esta sexta-feira, a primeira do fim de semana na Renascença. Vamos até às 22:45. Joga-se o Gil Sporting. O relato é do Pedro Azevedo.
Avança a equipa do Gil Vicente para ataque. Vai a meio. A primeira parte em Barcelos. O Sporting a vencer por 2-0. Golos de Trincão e de Diomandé. A bola para Gonçalo Inácio. A fazer o atraso. Os adeptos do Sporting estão em festa nas bancadas, gritando pela equipa. A bola para a formação leonina. Saída por intermédio de Eduardo Quaresma. A variar até Gonçalo Inácio. Avança Gonçalo. Tem companheiros em marcação na frente, muito perto está Pota a pedir bola, vai parar, faz uma primeira finta, joga na lateral, mete para Jogaio, adianta para Gyökeres, a proteção de bola de Gabriel Pereira, a movimentar para Rubén Fernandes, este a movimentar para o mesmo setor, outra vez para Gabriel Pereira, o atraso até ao guarda-redes Andria, o brasileiro dentro da grande área do Gil Vicente, a libertar até Morik Ban. Avança o Marfinense, joga para a lateral na direção de Kiko, a movimentar bola na frente para Morelo, depois ainda Gban a recuperar a posse, ainda Mori Gban vai avançar, mete na profundidade, depois funciona na frente a velocidade de Depu, a bola a sair pela linha lateral, o lançamento é para o Sporting. Lançamento para ser cobrado à direita por intermédio de Jenny Catamo, a movimentar para Morita. Morita a colocar bola no interior da grande área para Gonçalo. Abertura de Gonçalo Inácio até Ricardo Osgaio, tapado por Maxime Domingues. Adianta para Daniel Bragança. Este mede o passe na frente para Gyökeres. Não chega Gyökeres. Recupera a bola em zona alta. Daniel Bragança joga numa zona mais central. E errou o passe Daniel Bragança. Recupera Morita. Morita num passe errado dos gilistas. É depois derrubado em falta por Pedro Tiba.
É falta clara ali do experiente médio do Gil Vicente. Ele que curiosamente há uma década, há 10 anos, em 2014, esteve perto de se transferir para o Sporting, na altura acabou por rumar ao Sporting de Braga, aqui bem perto de onde estamos, bem perto de Barcelos, ele que acaba por aqui neste lance fazer falta sobre Morita.
E Pedro Gonçalves no remate de fora da grande área, a tentar encaixar na baliza de Andria, a defesa do brasileiro insiste o Sporting, novo remate, a bola é desviada por Rubén Fernandes, pontapé de canto para a equipa do Sporting.
Mas gostam muito os adeptos do Sporting, que estão, ou dos setores visitantes, a bancada norte ali por trás da baliza, onde esta primeira parte ataca o Sporting. Um remate que sai desviado, canto à esquerda, para ser cobrado por Pedro Gonçalves, que aplaude ali os adeptos, agradece o apoio.
Três jogadores do Sporting para aquecimento.
Seba Coates, Luís Neto e também Paulinho.
Pontapé de canto para ser cobrado à esquerda. Foi de canto que o Sporting marcou o segundo golo. A bola levantada ou na sequência de um canto. Bola para o segundo poste. Vai tentar tirar a defensiva do Gil. A insistência leonina. Diomandé. A bola em zona nevrálgica. Varre pela linha lateral Zé Carlos. É lançamento para o Sporting. Pressiona a equipa leonina, aperta o cerco ao Gil Vicente. A bola para Daniel Bragança, vai até à linha de cabeceira, é desviado em falta, pareceu. Daniel, o árbitro diz que não, pontapé de baliza para o Gil.
Ficou ali o hoje capitão do Sporting a reclamar uma falta do jogador do Gil Vicente, Manuel Oliveira. Nada assinala, vai ainda ali Daniel Bragança trocar uma palavra com o árbitro da Associação de Futebol do Porto. A decisão está tomada e é pontapé de baliza já cobrado pelo Gil Vicente.
A bola para fora da grande área, avançam os gilistas. Rubén Fernandes a meter bola na frente para a corte da Diomandé. De raspão, a bola sobra para um seu companheiro da equipa. Vai fazer uma variação Gonçalo Inácio, vendo a posição de Ricardo Gaio no corredor esquerdo. Prefere dar em homens de zona central. O Sporting a vencer por 2-0. Desde muito cedo, marcou a equipa leonina no Dialbar desta primeira parte. Marcou aos 7 minutos por Trincão e aos 11 por Diomandé. A bola para a equipa do Sporting. Lá está Gonçalo Inácio a dar de cabeça para a linha lateral, a jogar para Ricardo Gaio, outra vez para Gonçalo Inácio, mau domínio de bola do canhoto, lançamento para a equipa do Gil, mesmo à frente do banco, comandado pelo técnico interino Carlos Cunha.
Volta a pedir desculpa a Gonçalo Inácio com uma recepção desinspirada aqui, o internacional português número 25 deixa a bola escapar e o Gil Vicente agora com este lançamento está no último terço do Sporting.
Ainda não fez um remate à baliza o Gil Vicente. Em matéria de remates, 6-0 a esta hora do jogo. Desses 6 remates do Sporting, 2 deram golo e 1 deu remate ao poste de Morita. Lá vai a equipa do Sporting, lá vai com Catamo. A Catamo a fazer a abertura para Jokeres, recebe o sueco, flete para uma zona mais central, agora arranca em profundidade o corte da defensiva do Gil Vicente. Ainda a equipa do Sporting, novo cruzamento, Catamo, a bola para o segundo poste vai de lateral a lateral, de Catamo até Esgaio. Este a recolher do lado esquerdo do ataque, a movimentar para a zona central para Morita. Morita a picar, atenção, boa desmarcação e a defesa! Defesa de Andrea, houve um ligeiro desvio de Trincão.
Foi o que valeu a Andrea, porque Francisco Trincão é um grande passo para o número 17 do Sporting, porque se tivesse pegado bem na bola e não era fácil ali conseguir um bom desvio, quase que acaba por desviar pouco e a bola vai na direção de Andrea, mas fica mais uma vez uma grande sensação de perigo junto à baliza do Gil Vicente.
Está muito mecanizada a equipa do Sporting, Zé Nuno.
Tem muitas rotinas que são evidentes, são por demais evidentes e o conhecimento dos jogadores é claro. Cada vez que a bola está no médio, com o médio descoberto, como se costuma dizer, ou seja, sem pressão sobre o portador da bola, há rapidamente movimentos de ruptura, movimentos nas costas da defesa, que umas vezes entram, outras vezes as bolas não entram. Já vimos movimentos, muitos movimentos hoje, que os médios não serviram os avançados, mas agora é um enorme passo de Morita para uma decisão não muito feliz por parte de Trincão, porque se ele percebe que está completamente liberto, controla e domina a bola para poder finalizar a seguir. Quis finalizar de primeira, era difícil.
Sporting a vencer por 2-0 em Barcelos. A vencer, a dominar a partida, vai para ataque por intermédio e é a única equipa que tem remates no jogo. 7-0 em remates. A bola para Eduardo Quaresma, a adiantar para Trincão, este a pegar na bola, a jogar para Morita. Morita procura por companheiros, o Sporting instala-se no meio campo ofensivo, adianta Morita, não há ligação com Jenny Catamo, ponta pé de baliza para o Gil Vicente, meia hora, primeira parte, Gil Vicente 0, Sporting 2.
No futebol lá de fora em Espanha, La Liga, 43 minutos, o Betis com Rui Silva titular e William no banco, empata em casa 0 diante do Celta de Vigo. Em Itália, ao intervalo, Lazio 3, Salernitana 1. Na Alemanha, com 57 minutos, Augsburg 1, Union de Berlim com Diogo Leite titular 0. E em França, por fim, no campeonato também, 46 minutos, Messi 1, Lens também 1.
Estamos aqui na Flash Interview. Mister, antes do gol da vitória eu vi que falava com o seu avançado e tinha a mão a tapar a boca. Estava a dar a tática secreta?
Não, tinha só um bocado de espinafre no dente. A tática vencedora já toda a gente sabe.
Já não é segredo. Na nova época, a tática vencedora é um X2. Aposte no Tatobola. Tão simples como um X2.
Estamos de volta a seguir a Barcelos.